dando seguimento à agenda ambiental para o governo federal no próximo ano, não é? Nós vamos falar hoje sobre energia e questões ambientais associadas. No Brasil, estamos enfrentando com muita frequência tarifas elevadas. E, além disso, há uma preocupação com a oferta acompanhar a demanda. Isso em caso de uma retomada de crescimento econômico. A gente resolve um problema, mas pode encontrar outro, não é? E tudo isso tem como cenário as questões ambientais, muito importante. Sobre esse cenário da geração de energia elétrica para o próximo ano e também as repercussões, nós conversamos com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, né, Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental. Bom dia, professor Pedro, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vamos lá, seguimos aqui na nossa toada de apresentar, discutir, analisar os desafios nessa área ambiental para o próximo governo, esse Sim. governo que está aí se estruturando.
Exatamente. Então, um problema que a gente tem em relação à energia é que a geração hidrelétrica, ela não tem conseguido, já há um bom tempo, acompanhar a demanda. Então, há muitos anos, nós utilizamos intensamente a geração termoelétrica. Originalmente, a geração termoelétrica, ela foi pensada, no caso do sistema brasileiro, para que ela fosse utilizada apenas durante alguns meses ao longo do ano, em caso, né, de uma deficiência de chuvas, né, uma redução do nível dos reservatórios e, consequentemente, uma redução da capacidade de geração hidrelétrica. Mas o que vem acontecendo ao longo aí de diversos anos é que a geração termoelétrica, ela se constitui em parte importante da nossa oferta diária de energia, né? Então, grande parte das usinas termoelétricas, elas utilizam combustíveis fósseis, como gás natural, óleo ou carvão. Há também algumas que utilizam bagaço de cana, mas principalmente o combustível fóssil é o mais utilizado pelas termoelétricas brasileiras. Isso tem gerado dois problemas. Um deles é a carbonização da nossa matriz energética. Então, as emissões de gases de efeito estufa aumentam com a geração termoelétrica e a poluição do ar também. E um outro problema é o maior custo da energia gerada pelas termoelétricas, o que acaba provocando essa elevação de tarifa. Então, com frequência, ficamos sob a bandeira vermelha, patamar 2, que é a tarifa mais alta. Isso, obviamente, prejudica o consumidor, prejudica as indústrias, prejudica o comércio, né? Então, uma das causas dessa dificuldade de as usinas hidrelétricas suprirem nossa demanda é a situação hidrológica que vem mantendo diversos reservatórios importantes com nível muito baixo. Então, por exemplo, Serra da Mesa, no Tocantins, está com 11,8% do seu nível, Sobradinho, na Bahia, com 22%, Furnas, em Minas, está com 14,5%. Então, há uma necessidade urgente de aumentar a proteção no entorno dos reservatórios para que eles se mantenham ambientalmente mais saudáveis, pois isso aumenta a resiliência, né, a capacidade de resistência desses reservatórios a eventos climáticos mais intensos. Então, se eles tiverem um entorno preservado, nascentes, né, preservado, eles têm uma maior capacidade de resistência a um evento como uma seca prolongada. A ausência de proteção, ela acaba prejudicando os reservatórios e, consequentemente, leva ao aumento da tarifa de energia elétrica, como tem ocorrido ao longo aí dos últimos anos, né? Então, uma boa alternativa que vem se apresentando é a energia eólica. Ontem, se a gente considerar a geração ao longo do dia, a contribuição da geração eólica foi equivalente à geração termoelétrica. As duas entraram com aproximadamente 10% cada uma na composição aí do sistema interligado nacional. Se a gente considerar apenas o Nordeste, a geração eólica foi responsável por mais de 50% da energia consumida naquela região no dia de ontem. E é algo que vem se mantendo com certa frequência aí ao longo do ano. Hoje o Brasil ocupa a 8ª posição entre os maiores geradores de energia eólica e para os próximos anos, né, para os próximos 5 anos, está previsto um crescimento superior a 40% na capacidade eólica instalada. O crescimento dela vem sendo significativo e ela apresenta-se como uma alternativa real. Por outro lado, há problemas ambientais importantes para a expansão da geração hidrelétrica, porque boa parte das áreas potencialmente disponíveis encontra-se na região norte, na Amazônia. A geração termoelétrica, como a gente já comentou, é mais cara e tem um impacto das emissões, né, decorrentes. A geração nuclear, diante dos riscos envolvidos e da dificuldade de destinação dos resíduos radioativos, é uma opção que vem sendo cada vez menos utilizada em todo o mundo, né? Há várias situações em que usinas foram fechadas. E a geração eólica, né, ela surge como uma boa alternativa associada à microgeração solar, em que painéis solares são instalados nas residências, gerando boa parte da energia consumida nas casas. Então, são alternativas mais sustentáveis, porque utilizam fontes renováveis e que reduzem nossa dependência climática. Então, é necessário diversificar as nossas fontes, privilegiando aquelas que têm menor impacto ambiental, aumentando a oferta e reduzindo os custos, né? Então, é preciso pensar estrategicamente, e o meio ambiente e a economia acabam agradecendo, né, essa diversidade e o uso de energias mais renováveis para geração elétrica.
Resolve dois problemas em um só. Quer dizer, a tendência é, então, continuar estimulando essas alternativas mais sustentáveis de produção de energia.
Sim, a esperança
é que... O Brasil tem mostrado essa capacidade.
A esperança é que, ao longo dos próximos anos, a energia eólica ela venha a suplantar a geração termoelétrica. Então, vamos começar a limpar novamente a nossa matriz energética, né, descarbonizando essa geração.
Vamos ver, né, se esse governo vai ter a coincidência desse objetivo, porque a gente viu, você apontou aí, os resultados, bons resultados que isso pode trazer ambientalmente e economicamente.
Sem
professor,
dúvida.
Né? Vamos acompanhar, é tudo muito cedo ainda para a gente fazer,
claro,
uma avaliação desse governo e das propostas na área de meio ambiente. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, e agora do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Muito obrigada, professor, pelas explicações.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.